Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais
FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Bem-vindos, este é o programa Mais Justiça que está entrando no ar. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Você acessa o nosso Facebook, nós temos duas páginas no Facebook, nós temos a página da Rádio Mais FM, você coloca na busca do seu aplicativo Mais FM 106,1, você consegue nos encontrar. Nós temos também a fanpage da TV Mais, você coloca lá TV Mais Iguatu, consegue assistir nas duas páginas. E para você que quer assistir o programa em tela cheia, nós também temos o nosso canal no YouTube. Você procura lá no YouTube TV Mais, pode colocar inclusive o próprio nome do programa, Mais Justiça. Assista o programa, assista no YouTube, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Fica tudo por lá. Nós também estamos sendo transmitidos ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. Em áudio e imagens, lá também tem o link, lá também tem a opção da TV Mais, você consegue nos assistir. Oportunidades não faltam, então convido você a sintonizar este programa, que toda sexta-feira traz um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população. E é justamente isso, para chamar o advogado, para dar as boas-vindas a ele, que já está aqui conosco. Doutor Floriano, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, a Rádio Mais FM e a TV Mais. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes em todas as plataformas digitais e pelo espaço que essa grande emissora com líder em audiência concede à nossa OAB.
De fato, são mais de 10 anos trazendo as edições do programa Mais Justiça semanalmente. E já agradeço a você que está aí na sintonia do programa de hoje. Vou adiantar aqui para você qual é o tema do programa que nós vamos falar. Vamos trazer as informações com o advogado sobre as principais diferenças de homicídio e feminicídio. Primeiro, o porquê da opção do tema. Aqui no município de Iguatu, esses dias houve um crime de assassinato contra uma mulher. Será que esse crime se configura como feminicídio ou foi apenas um homicídio? Qual a diferença entre eles? Isso e muito mais, é claro, a gente vai falar ao longo do programa de hoje, mas eu quero primeiro a fala do advogado exemplificando, né, trazendo aí algumas diferenças, principais diferenças do que é o homicídio e do que é o feminicídio. Começando pelo homicídio, fique à vontade.
Uma vez, bom dia a todos os presentes nas plataformas digitais e todos os ouvintes da Mais FM. Vamos definir homicídio. Homicídio está guardado no tipo penal no artigo 121 e o texto é muito simples, é matar alguém. E daí nós temos uns incisos. Os incisos, eles surgem geralmente num rol taxativo, no tipo penal, diante das situações novas que vão surgindo do contexto social e histórico. Ou seja, tem situações que não estava mais cabendo dentro do tipo penal e foi criando os incisos onde se busca qualificadoras, e mesmo assim não estava sendo mais acolhido algumas atrocidades cometidas contra a vida, e por várias razões. E daí foi se criando as espécies. Portanto, o tipo penal homicídio, ele é gênero, ou seja, homicídio, matar alguém, é ceifar a vida. E nós temos vários meios que essa vida, ela se encerra. Tem o próprio suicida, que ele consegue juntar ali materialidade e autoria, ele é autor da própria do próprio ato de tirar a própria vida. Nós temos o femicídio, que a gente vai explanar um pouco. Nós temos o feminicídio, que a gente também vai explanar um pouco sobre o assunto. Nós temos o infanticídio, que não é muito tema. E nós temos também o latrocínio, que também é um roubo, que erroneamente algumas pessoas não são da área e diz seguir de morte. Na verdade, nós, operadores do direito, não podemos cair nessa verbalização. Na verdade, o latrocínio é o roubo com evento morte. Portanto, também é um meio em que se ceifa a vida de alguém. Vamos ao ponto. Portanto, primeiro, eu queria deixar muito claro que o homicídio está lá guardado no artigo 121 do nosso Código Penal Brasileiro, e lá não está dizendo que é proibido matar alguém. Fala, doutor, mas não é... Não, se você aceitar as condições do artigo 121, aí você escolhe. Mas, portanto, não é proibido. O nosso rol é taxativo, e daí tem lá as condições, se você cometer tal delito, se você aceitar as condições, ok, fica à vontade, né? Tem a carga judiciária por cima, né? E a responsabilidade social. Portanto, nós vamos ao ponto da questão do femicídio. O femicídio, ele ocorre em que a vítima é mulher. Não importa a condição, não importa se existe vínculo, não importa, simplesmente só pelo fato de ser mulher, hoje o cidadão que comete o crime contra a mulher, ele já assim é intitulado no artigo 121, porém tem a qualificadora do femicídio. Por quê? Porque existe já uns resquícios históricos e ainda muito machismo que se impera na condição de dizer, não, a mulher é inferior, a mulher eu posso dominar, então a mulher, ela já é um ser frágil. Então, isso não estava mais cabendo no tipo penal. Então, começou-se a dar qualificadora em um tipo penal que não cabia mais no artigo 121. Portanto, hoje, cometer um crime contra a mulher, no caso que vai ceifar a vida, não importa vínculo, relação, parentesco, relação de trabalho, não importa. Aí vai incorrer no femicídio. Nós temos o feminicídio. O feminicídio, ele sim guarda algumas proporções também e algumas particularidades. Ou seja, o feminicídio, geralmente, existe uma relação, seja de trabalho, seja de parentesco, seja sentimental, seja de relacionamento. Então tem algum vínculo, tem algum elo que faz essa ponte entre a vítima e o autor do delito. Eu já explanei sobre outras situações no tocante, outras formas de ceifar a vida, que também não é o caso do tema, mas só para demonstrar que existe, né? E aí nós temos, mas o que muda, doutor? Por exemplo, quem pratica o feminicídio, a pena mínima já começa com 12 anos. Nós temos lá no tipo penal, nos seus incisos, e lá diz que o homicídio simples, por exemplo, começa de 6, vai a 20. Já nos homicídios qualificados, já começa a 12 e vai a 30, a pena máxima. Então, e tem as qualificadoras, portanto, a pessoa pode ser, sim, condenada a uma pena maior que 30 anos.
Muito bem explicado. Deixa eu tentar falar com as minhas palavras também, para que o ouvinte também tenha uma outra orientação, uma outra informação. Me parece assim, o femicídio, né, que até confunde as palavras, né, mas o femicídio é o assassinato de uma mulher, independente de haver alguma relação entre o homem ou não. O feminicídio é o homicídio da mulher, o homem que mata a mulher, em razão do gênero, em razão da fragilidade, por entender ou por compreender que aquela mulher é inferior, pelo sexo, né, pelo gênero da mulher, enfim. É confuso? É. Mas se a gente pegar esses dois nortes, fica mais tranquilo para a pessoa entender. Que quando há uma relação entre o homem e a mulher, de parentesco, de trabalho, como o senhor bem colocou, e existe o assassinato de tal, esse homem será enquadrado como um homicida, né? Ou melhor, como crime de feminicídio. Quando não existe qualquer relação, apenas uma discussão, algo que não tenha relação entre eles, eles nem se conhecem, aí é um crime comum, ou já há, portanto, o amparo do crime de feminicídio, independente dessas situações.
Sim, nesse caso, exatamente, se houve o homicídio e a vítima é do sexo feminino, o autor do delito, não importa se o autor é homem ou é mulher, é bom deixar claro, certo. Ele vai incorrer no crime de femicídio.
Femicídio.
Isso, exato. Femicídio, ou seja, ele matou, ceifou a vida de uma mulher.
Não é um homicídio comum.
Não é um homicídio comum.
Mas também não é feminicídio.
Sim, não é um homicídio comum, não é um homicídio simples, que a gente costuma falar. Ou seja, no meio jurídico. Portanto, ele já pega uma qualificadora. Uhum. Só pelo fato dele ceifar a vida de uma mulher, que ainda é pouco. Ainda é pouco, eu acredito que alguns juristas criticam vários institutos, dizem que a lei protege. Eu também critico. Se proteger de menos, eu critico. Era preciso proteger mais. Então, assim, não vamos... Tudo que vir para proteger a mulher, nesse contexto histórico, violento, os números que apontam aí dizem que está baixando, mas nesse momento está aumentando muito esses crimes contra a mulher. Ou seja, quanto mais ferramentas, instrumentos, quanto mais dispositivos que trouxer para proteger a mulher, é bem-vindo. Ah, mas é falho. Sim, mas é bem-vindo. Que tragam mais, que se crie mais. O Estado do Ceará hoje já tem a Casa da Mulher, tem um centro de referência, tem a Lei da Maria da Penha, tem vários institutos que vêm para proteger. É suficiente? Não, é pouco. Precisa mais. Precisa mais. Mas, graças a Deus que houve essa reforma e foi humanamente entendido que, ou seja, se a vítima do homicídio for mulher, o autor, não importa se é homem, se é mulher, o autor daquele delito, ele vai sim ser aí supostamente intitulado lá no femicídio.
Interessante, a pauta do programa justamente para tentar diferenciar, né, o homicídio do feminicídio, dos crimes contra a mulher, principalmente aquele que resulta em morte. Quando a gente fala em violência doméstica, em outros programas, a gente fala sempre que o feminicídio é o resultado de outras tentativas, é o resultado de outras violências, né? No tocante à violência doméstica, à violência familiar, infelizmente a maioria dos crimes contra a mulher envolvem sim a violência doméstica, familiar ou no trabalho. Mas aí, doutor Floriano, a gente também quer aproveitar o espaço do programa de hoje para falar de um assunto que repercutiu em todo o município de Iguatu, repercutiu em toda a imprensa e também na imprensa estadual, que foi o assassinato de uma mulher na região de Barreiras dos Constantinos, durante essa semana, no mesmo dia, a pessoa que havia cometido este crime também foi presa. O senhor, inclusive, acompanhou todo o processo da prisão deste indivíduo, e aí eu queria saber justamente a informação do senhor, o que acontecerá com este homem? Ele será enquadrado no crime de feminicídio, já que tem várias outras informações envolvendo este crime, inclusive a informação de que ele seria primo da vítima. O senhor conversava uma outra oportunidade comigo para o programa Mais Notícias, confirmando essa informação. Enfim, o que cabe a este homem? Ele será julgado como pelo crime de feminicídio ou femicídio? Já tem essa informação? O senhor pode nos trazer também alguns detalhes sobre isso?
Pertinente a pergunta, sim. Inclusive, foi um ato horrendo, uma atrocidade inanimada, uma comoção social enorme. E é verdade, na verdade, eu não só participei, eu fiz diligências, advogado da família, eu sou advogado da família da vítima, eu fiz diligências e eu, com apoio da Polícia Civil, nós fizemos a prisão dele. Então, eu tive que ter o suporte, o apoio, porque ele é um sujeito altamente perigoso, muito agressivo, é uma periculosidade inanimada, põe terror, ele realmente é muito perigoso. Portanto, quando eu fui chamado pela família e juntamente com a equipe da DRI, eu senti a necessidade, até porque existem outras vítimas ameaçadas por ele, e assim que temeu a ele estar em liberdade enquanto se fazia as diligências. Então eu imprimi diligência no centro, já sabia a rotina do agressor, então fui mapeando, fiz diligências de grande importância, porque o advogado criminalista também ele investiga. Então assim, a gente precisava tirar esse monstro, tirar este agressor de forma horrenda do meio social. Portanto, inclusive está causando alguns problemas lá na comunidade. Não sei se vocês ficaram sabendo, lá foi ateado fogo na casa do agressor. Então está uma comoção enorme. Então assim, até para a integridade dele, hoje a gente espera que o judiciário mantenha o punho forte, firme nas decisões, para que mantenha ele preso, até por questão de ordem social, da segurança pública e daqueles povos que ali habitam humildemente. Então é necessário que tire ele do meio social. Agora, pertinente a pergunta, o que vai acontecer? Uhum. Lembre-se que o homicídio simples, ele já está fora, né? Sim. Então assim, foi aberto um inquérito policial, vai se investigar, vai se ouvir várias testemunhas, vai se montar o quebra-cabeça para verificar efetivamente. Porque assim, é muito comum as pessoas da zona rural, às vezes, têm um grau parentesco lá um pouquinho distante, e daí, não, é primo e tal, é próximo. Então, vai se buscar toda essa questão, essa proximidade, esse vínculo, e aí, mas assim, do homicídio simples é fato que ele não vai ser intitulado apenas no artigo 121. Caput. Tipo, homicídio simples não, né? Mas ele, certamente, ele poderá, no mínimo, já pegar o qualificador do femicídio, tendo em vista que a vítima
era uma mulher.
Era uma mulher do sexo feminino. Portanto, ele já está aí com essa qualificadora, que a pena mínima já começa com os 12 anos. É um crime que vai a júri popular, né? Então, assim, demora um certo tempo para montar toda a instrução do júri, toda essa situação. Portanto, ele vai responder nos termos da lei, sim, pela atrocidade que ele cometeu. Mas aí, o homicídio simples já é descartado. Não existe uma possibilidade. Quem teve conhecimento da dinâmica, como eu tive, fiz em loco, então assim, não tem como. As fotos são fortes, as crueldades praticadas contra a vítima de forma inanimada. Então não tem previsão aí, não tem como você pensar e aí de um cidadão desse ser apenas condenado por um homicídio simples.
A gente trouxe alguns detalhes aqui na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. O companheiro Paulinho Neto, também Tiedo Henrique, trouxeram algumas informações dentro do nosso jornalismo. E aí a informação é que esse homem foi preso logo no período da tarde, no comecinho da tarde, no mesmo dia em que teve a notícia do assassinato desta mulher. Então ele foi preso em flagrante, o que inclusive causa uma certa dúvida na população leiga do assunto, não que eu seja absolutamente entendida, mas o preso em flagrante não quer dizer que ele foi preso no ato de cometer o crime, mas dentro daquele período que se configura o flagrante delito.
Brilhante, pertinente a pergunta. Realmente, para quem não é operador de direito, é um tema muito complexo, e às vezes tem alguns operadores de direito que têm dificuldade de entender isso. Mas assim, primeiro vamos definir o que é o flagrante. O flagrante, primeiro na questão do tempo, ele é atemporal. Nós tivemos no Brasil a questão do exemplo do Lázaro. Se ele tivesse sido capturado com vida, ele teria sido preso em flagrante delito. Observe que foram 21 dias de captura.
Verdade.
Né? Nós tivemos o caso em São Bernardo do Campo do Lindenberg, que matou a Eloá e aí atirou na amiga. Lá foram 100 horas. Ele foi preso em flagrante delito. Ou seja, o flagrante delito, ele é atemporal. Ele não tem um tempo definido. Quando se imprime buscas e essas buscas não são cessadas, vão passando da rendição de equipe para equipe, sim, policial, em busca incessante do acusado, esse flagrante
continua,
não cessa.
Flagrante.
Continua o flagrante. Portanto, e detalhe, tem outros requisitos que a gente pode entender como o flagrante. Tendo em vista que ele foi preso, inclusive, como eu participei da prisão dele, com a faca.
Com a arma do crime.
Com a arma do crime, uma faca nua, como a gente chama, nua, sem a bainha, na cintura. que foi essa arma confessada por ele que ele utilizou para matar a vítima, para desferir 36 facadas. E detalhe, no vídeo vocês percebem que eu chuto um objeto, e aquele objeto era uma sacola que tinha outra faca. Então ele resistiu à prisão, ele estava esticando o braço, ele estava esticando o braço para pegar essa sacola. Então ele ia agredir os policiais que lá estavam para fazer a prisão dele.
A gente consegue ver aí nas imagens, né, o momento da prisão deste homem acusado. Inclusive ele já confessou, né? O fato dele ter confessado o crime, doutor, ameniza a pena dele de alguma forma? Os juristas podem observar isso de alguma forma diferente?
Sim, perfeito, claro. Na verdade, existe a atenuante pela confissão, sim.
Certo.
É um direito de todos. Então, tem até muita gente fala, poxa, mas ele tem até advogado. Na verdade, repito, eu quero deixar isso bem claro. Eu estou como advogado da família da vítima, mas ele também tem direito. Se não tiver advogado constituído, o Estado é obrigado a um defensor público. É bom que deixe claro.
Sim, claro.
E essa confissão dele é muito importante para ele, inclusive. É bom para o judiciário, é bom para a polícia judiciária, é bom para a população para saber realmente quem foi, se não tem um outro, se não teria nesse caso. Então, assim,
suspeito, né?
Exatamente. Então, é um procedimento fechado, redondinho, pronto. Existe a materialidade, existe a autoria com a confissão dele. Então, esse benefício, quando for, nós chamamos no Instituto Dosimetria da Pena, vai ser observado, porque ele colaborou. Inclusive, ele convidou toda a polícia judiciária para reconstituir o crime, com toda a dinâmica, com a riqueza de detalhes. E isso vai vir em benefício dele. É bom que a população saiba, sim.
Falando em âmbitos gerais, mas não saindo necessariamente do tema, quando uma pessoa comete o crime de feminicídio, normalmente, não quer dizer que é regra, mas normalmente ela vai a júri popular. Mas tem algumas características que levam essa pessoa a júri popular ou não?
Brilhante, pertinente a pergunta. Na verdade, é o seguinte: os crimes contra a vida, em regra, existem exceções, bem exceções, eles vão a júri popular. Ou seja, eu costumo dizer que eu, não desmerecendo os julgamentos dos mais inanimados e ilustríssimos juiz togado, titular das varas criminais pelo Brasil afora. Mas o júri popular, na minha concepção como advogado criminalista, é um julgamento mais justo, mais próximo, porque a população é o povo julgando o povo.
Uhum.
É alguém da população, de vários nichos sociais, que é escolhido para fazer compor o corpo de jurados, e ele vai julgar aquela conduta. Então é muito mais próximo da realidade, é muito mais próximo do justo, porque o jurado, ele está inserido no contexto social. Então ele começa a fazer uma análise, e ele precisa conhecer dos fatos, mas ele não precisa conhecer do direito, mas ele precisa saber como seria a dinâmica dos fatos. Então, assim, é um julgado mais justo. Nós temos as exceções de crime contra a vida que, por exemplo, não vai para o júri. Eu vou dar um exemplo: o latrocínio, que eu, na abordagem inicial, eu comentei, por exemplo, é você roubar alguém e daí, com esse roubo, vir um evento morte, seja para ocultar o crime do roubo, do furto, seja por conta da reação, seja por ter medo da própria vítima, seja por adrenalina, enfim, naquele roubo, se for a vida da vítima, e daí, isso daí não vai. O juiz competente para julgar o crime de latrocínio, que é um crime contra a vida, tirou a vida da vítima, mas é o juiz togado, ele já não vai, não é competência do júri. Mas os demais crimes, sim, vão ao júri popular.
A família de uma mulher que foi assassinada, ela tem algum mecanismo de defesa para essa família, tendo, portanto, aí receio dessa pessoa que foi presa de repente ser solta, responder em liberdade, enfim, algo do tipo, ou alguém da família dessa pessoa também vir a se vingar? Porque a gente tem que novamente comentar que, quando se trata de feminicídio, normalmente são crimes que envolvem pessoas da família, pessoas conhecidas, pessoas que têm algum vínculo, e obviamente outras pessoas têm também esses vínculos. Então, a família de uma vítima, de uma mulher que é vítima de feminicídio, existe algum mecanismo da justiça que pode proteger essa família? para que não aconteça alguma coisa com algum dela, com alguém dela, seja um filho, seja a mãe, seja um parente mais próximo, enfim.
Brilhante, pertinente a pergunta. É assim, inclusive, como eu havia abordado, está tendo muita comoção, muita pressão, muito movimento dentro, sim, da comunidade, porque a senhora Rizeuda, ela era uma pessoa muito quista, muito prestativa. Eu já vi inúmeras vezes a Rizeuda correndo atrás de consulta, de medicamento para seus clientes, para suas pessoas da comunidade, que ali ela atuava ali na UBS. Então ela corria no hospital regional, na secretaria, então eu sempre via a Rizeuda nas diligências dela. Portanto, é uma pessoa muito quista, né? Então eu estive logo ontem, na hora do incêndio, a Polícia Civil teve, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e daí tinha uma população razoável, muita gente, e daí... você percebe o quanto eles temem o retorno dele. Portanto, algo tem que se fazer, ainda que ele seja posto em liberdade ou daqui a 90 dias ou daqui a 180 dias, porque é bom lembrar que com o novo pacote anticrime, a preventiva em tese ela também era temporal, mas hoje a Suprema Corte ajustou, limitou algumas decisões de um juiz de primeiro grau, ou seja, ele decreta uma preventiva, presente os requisitos, e nessa preventiva ela tem, em tese, 90 dias. Dentro do prazo de 90 dias, o juiz, ele precisa fundamentar, claro, e ele decide ali, se ele vai renovar, vai revogar a preventiva. Aí o sujeito que estiver preso, durante a instrução, ele será solto. E se ele não fizer também, aí vai caber habeas corpus, e daí ele será solto também. Portanto, se o juiz não tiver atento a esse cuidado do Ministério Público, passou-se os 90 dias e não for renovado, corre o risco de caber HC, o habeas corpus, e ele ir para a rua. E também tem essa situação, dentro de 90 dias, o juiz entender, não tenho mais necessidade. E ele pode ali revogar, expedir-se o tão competente alvará de soltura e ele ir para a rua. Agora, tem esse problema. Ele vai voltar para a sociedade? Para a comunidade onde ele morava? Vizinha a vítima que ele ceifou de forma horrenda, com aquela atrocidade, com requintes de crueldade, de forma frieza, premeditado, calculado? É muito difícil. Vai ficar muito complicado para a sociedade, para a comunidade ali, e principalmente para ele. Então, nós vamos ter um problema, inclusive, de segurança pública, de ordem pública, nós vamos ter esse problema. Se ele for solto, eu digo assim, até em médio prazo, curto médio prazo, até a poeira baixar, até a cabeça das pessoas começarem a entender que, na verdade, foi uma atrocidade, começar a entender, a gente começar a ter um processo histórico de aceitar, de buscar a vítima como referência, e não assim aquela vingança. Deixa que o judiciário toma conta. Deixe que o Poder Judiciário vai tomar as medidas cabíveis, legais, o Ministério Público vai estar ali exatamente para tomar essas providências cabíveis.
Muito bem, doutor Floriano, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa Mais Justiça de hoje, agradecendo imensamente a você ouvinte, você internauta que esteve acompanhando atentamente este programa. Nós encerramos por aqui agradecendo a sua vinda, a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, tratando de um assunto delicado, mas necessário.
É uma honra estar participando pela primeira vez, estou sempre à disposição, e assim eu quero agradecer a todos os ouvintes das plataformas digitais, de uma rádio, emissora de rádio e TV que lida em audiência. Realmente isso é indiscutível, essa parceria com a OAB ela é necessária. Nós precisamos inclusive discutir outros institutos, outras situações que acaba sendo essa parceria um trabalho social.
Sim, com certeza.
E muito importante, a sociedade precisa dessas informações, a sociedade precisa ter esse apoio da imprensa. Então eu fico muito honrado com o convite e estarei à inteira disposição, sempre que tiver uma janelinha pode me convidar que eu estarei com muita honra aqui presente.
Muito obrigada, esse foi o doutor Floriano, advogado criminalista que esteve aqui no programa Mais Justiça de hoje. Agradecemos a sua participação, agradecemos a você ouvinte, você internauta. Lembrando o seguinte, se você não conseguiu acompanhar o programa desde o comecinho, ele fica gravado. Basta você ir lá no nosso Facebook, também no nosso YouTube, no nosso portal maisfm.com ou ainda Ele também estará disponível amanhã em formato de podcast. Você pode acessar as principais plataformas de áudio, como Spotify, o Deezer ou no próprio portal maisfm.com. E tem lá o arquivo para você baixar, assistir e compartilhar para quem você quiser. Eu me despeço por aqui, mas fiquem ligados que chega aí mais um programa de jornalismo da programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11:30 da manhã. Até lá!